Viva! Está começando mais um Cartão Vermelho, edição 85, neste dia 2 de abril, dia do autista, dia do autismo, dia da gente lembrar que, como dizia Paulo Freire, qualquer discriminação é imoral. E se há uma coisa que todos nós precisamos aprender, é não discriminar ninguém. É não achar que quem não nasceu como nós deve ser excluído. Porque não. É ao contrário. Deve ser trazido. E são tantas as contribuições pelo mundo afora de quem nasceu autista que é sempre bom lembrar disso. Muito bem. O Flamengo está jogando. Flamengo está jogando contra o Milionários em Bogotá, 32 minutos. Rodrigo Matos está sofrendo, está mais branco do que o habitual, porque ele já viu tanto o Matias Vinha quanto o Bruno Henrique perder dois gols. O do Bruno Henrique, verdade seja dita, o goleiro pegou. Mas o Matias Vinha perdeu um gol que a minha avó faria, 0 a 0. Inter também está jogando contra o Belgrano, na Argentina, e vai empatando 0 a 0 pela Copa Sul-Americana. O Corinthians joga às 9h30 da noite, também pela Sul-Americana, contra o Racing, do Uruguai, em Montevidéu. Vamos ter também o Grêmio jogando, o Atlético Paranaense jogando, enfim, uma noite repleta de brasileiros. Vamos falar desta figura que eu já nem sei mais como classificar. John Textor, o garganta profunda, o linguarudo, o leviano, ou quem sabe, o salvador do futebol brasileiro. Vamos falar sobre ele. Vamos falar também, evidentemente, da inauguração da rua Doutor Sócrates na Vila Olímpica, em Paris. E vamos falar da CPI da manipulação de resultados, que tem tudo a ver com exatamente essa questão do John Textor. Só que na CPI da manipulação dos resultados, não tem jogos da Série A. E ele está acusando o São Paulo, o Fortaleza, de terem amaciado para o Palmeiras, sendo que contra o Fortaleza, o Palmeiras já entrou campeão. E imaginar que os jogadores do São Paulo, porque não foram na bola, não disputaram a bola alta. Ele perguntou para o Tiquinho se ele estava comprado ao perder o pênalti que faria o 4-1 do Botafogo contra o Palmeiras e daria outro rumo para o campeonato. Enfim, quero começar exatamente com o Rodrigo Matos, que sei que ele tem novidades a esse respeito. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, Trajano. Boa noite, Juca. Já não é a primeira manifestação do Textor, né? A gente já vem ouvindo algumas vezes e é muita manifestação e zero prova até agora, né? O que a gente viu de novidade na segunda foi que ele soltou um texto explicando da onde ele tirou, dizendo que dois jogos foram manipulados: São Paulo e Palmeiras, Fortaleza e Palmeiras. Um de 2002, 2022 e outro de 2023. E ele deixou claro da onde ele tirou isso, que é um relatório de inteligência artificial mais especialistas. Quem fez esse relatório? É uma empresa chamada Good Game. Ela trabalha para alguém? Eu entrei no site da Good Game. Não. Não tem nenhuma entidade internacional relacionada que a Good Game trabalhe para ela. Assim mesmo, eles dizem, é um fisiologista que diz que tem um sistema de AI e especialistas que consegue comprovar com 99% que um jogo foi manipulado só olhando o movimento dos jogadores. É brincadeira, né, cara? É brincadeira. Sabe o que está parecendo isso? Urnas eletrônicas do Bolsonaro. É o Bolsotextor. Assim, ele começa a criar um monte de coisas para criar uma percepção de corrupção sem ter nada de substancial. Isso aí está parecendo o relatório do hacker da época das urnas eletrônicas. Aí você compara o que está na CPI que você citou agora, Juca. Eles estão investigando um relatório que tem feito pela Sportradar, que é uma empresa que presta serviço para a UEFA, para a NBA, para a CBF, para a Comebol, para a FIFA, e que fez um relatório no ano passado sobre o Brasil. O Brasil é o lugar onde mais tem manipulação de resultado, mais casos suspeitos. E isso é importante dizer. Quando a Sport Radar faz um relatório desse, que é bem mais reconhecido, ela aponta assim: aqui existe uma suspeita, tem que começar uma investigação. E o Texo pegou o relatório da empresa dele lá, da francesa, e botou como conclusivo, que os caras ficaram olhando o vídeo e concluíram que alguém estava manipulando.
Na
Então,
trave.
isso, quase igual ao do Milionários aqui. Então, assim, é uma aberração ele colocar isso como conclusivo de que existe alguma culpa. Ele poderia apresentar isso aí para alguém testar o fundamento de que existe alguma coisa, mas não é o que ele fez. Então a gente tem que acabar também com esse negócio do esperar as provas dele. Ele já deixou claro o que ele tem. O que ele tem é esse relatório de inteligência artificial especialista que não é suficiente para dizer que um jogo é manipulado. Ponto. Então ele está criando um monte de coisas, de percepções, para em cima de algo que não é substancial. Parece, de fato, o que foi feito nas urnas eletrônicas na eleição de 2018. É muito parecido o modus operandi. E ele se aproveita de gente, de uma torcida que está justamente frustrada, que é a do Botafogo, porque perdeu daquele jeito o título. E esse sentimento ele vai inflamando. Mas é isso. Até agora não, não tem nada de substancial. Já ficou claro que não tem nada de substancial.
Muito bem, antes de ouvirmos o Zé Trajano, eu quero dizer para vocês que há uma enquete no ar. O Flamengo deve renovar o contrato de Gabigol? Sim ou não? É uma questão que está posta. Quero primeiro ouvir Zé Trajano e pedir para você dar o joinha. Mas quero ouvir Zé Trajano sobre essa questão. Zé, você há de lembrar, quando o Placar denunciou a máfia da loteria esportiva, deu a cara a bater, foi processado, diabo quatro, estava tudo lá. Quando a TV Globo denunciou o caso Ives Mendes, deu a cara a bater, estava tudo lá. Quando a Veja denunciou a máfia do apito, deu a cara a bater, mostrou tudo lá. Esse maluco não mostra nada, fica com essa conversa mole de inteligência artificial.
Olha, não é, já, bom, boa noite, Juca, Rodrigo, todo mundo que nos acompanha. Aliás, nós estávamos devendo, né? Porque o Rodrigo não compareceu a uma na última sessão. Não tivemos o cartão tradicional, fizemos junto com a Marília e com o Renato Maurício Prado, falando do Jogo do Brasil. Estamos de volta. Chamar de maluco, ele veio para confundir. Ele veio para confundir. Ele quer agitar o pedaço. Já falou algum tempo atrás, não tem provas. Ele devia cuidar melhor do galinheiro dele, você entendeu? Ele quer atiçar a torcida do Botafogo, que é uma torcida que alimenta aquela coisa que só acontece com o Botafogo. Ah, tá vendo? Coisa que só acontece com o Botafogo. A inteligência artificial sendo trabalhada para mostrar que o Botafogo, no fundo, é prejudicado, porque o Palmeiras, que lucrou com essa coisa toda. Eu acho que o pessoal que está envolvido nessas denúncias sem prova devia partir para processá-lo, sabe? Não só os clubes, como os jogadores. Ele cita cinco jogadores do São Paulo. Isso é profissional, sabe? Então, ele tem cuidado. Nem do Crystal Palace ele pode cuidar bem, porque lá a torcida do Crystal Palace tem levado faixa para os estádios, pedindo a cabeça dele. O prestígio dele lá na Inglaterra também está muito por baixo. O negócio dele começou no cinema, você entendeu? No cinema, ganhou prêmios, concorreu ao Oscar, não sei o quê. Então, ele é do entretenimento. Ele está usando o futebol como se fosse um entretenimento. Essa coisa de inteligência artificial, tem provas aqui que não tem prova nenhuma, denúncias descabidas ali. Olha, é uma figurinha ridícula. Não dá para falar outras coisas, que depois do processo pode voltar contra a gente, mas vou esquecê-lo. Dane-se. Cuide do seu galinheiro, comemore, dê a volta olímpica pela Taça Rio, pela brilhante vitória sobre o Boa Vista. O seu tamanho, por enquanto, é esse. Não do Botafogo. O Botafogo é muito mais que o Trestre, entendeu? É muito mais
Ah,
do
bom.
que. O Botafogo tem uma história rica, maravilhosa. O Botafogo de Garrincha, Nilton Santos, Didi e tantos outros, Amarildo, sabe? Então, ele se continuar nessa toada, ele vai acabar pegando a história do Botafogo e jogando no lixo.
Ô Zé, responde a enquete. Você renovaria o contrato do Gabigol agora?
Você sabe que eu não entendi outro dia o que o Mauro falou? Você estava no programa. Até eu ia pedir ao Mauro, explica melhor isso aí, acabei não perguntando. Que se você for, primeiro o contrato dele vai até quando?
Júlio.
Julho,
Ele
né?
final
renova até
de 2020.
julho, né? Não é isso?
Não, vai até final de 2024. Mas a
Sim,
partir do
mas.
meio do ano ele pode assinar com outro clube.
Tá.
É isso.
E ele foi condenado a dois, mas na verdade já cumpriu um.
Isso. Tem que
Não é?
cumprir mais um.
Isso.
Abril de
Então.
2025, a pena dele.
E não vem jogando nada faz algum tempo, ou bastante tempo. É uma situação muito delicada, muito delicada.
Sim ou não, Zé?
Olha, agora você me complicou a vida, viu? Eu não renovaria, não. Deixaria ele procurar novos ares, sabe? Ele que já tentou novos ares em Portugal, na Itália, se deu mal. Porque o motivo disso tudo foi a marra, a birra, você entendeu? A nitidez que causou tudo isso. Agora, tirando a birra, a nitidez, não sei o quê, por causa do doping, já havia um conflito, já havia um problema de renovação, porque ele não vem jogando nada. E o concorrente dele, que é o Pedro, vem jogando muito bem. É o artilheiro do time. O time não está sentindo falta dele. Até que no início desse ano, ele postou, ele se preparando nas férias, dizendo que agora ia dar a volta por cima. Mas então, o que vem acontecendo com ele não é só o caso do doping. O doping é a coisa mais grave, foi suspenso, né? Só volta não sei quando, não volta nunca. É que a situação já estava complicada. Se era um Corinthians, a situação estava tão complicada que o Timão disse que ia levar ele lá para Itaquera. Veja você. Tem mais complicação que essa?
Diz que ele é a cara do Corinthians. Você
É.
renovaria o contrato dele agora, Rodrigo?
Eu deixaria ele em banho-maria e veria o que vai acontecer. Eu acho que a situação é tão indefinida que não dá. Certamente eu não renovaria agora. Isso aí não. E nem com a proposta que ele fez no ano passado, que era 50 milhões de recompra dele, né? Que era luvas que ele receberia só para
Absurda, absurda.
assinar o
Recompra,
contrato.
50 milhões. Que
É,
coisa, hein?
exatamente. Então, tipo assim, com essas condições, não. E hoje, não, não. Ou se fosse hoje, não. Mas o Flamengo vai levar ele nesse sentido. Vai se resolver o que vai ser a suspensão. Pode ser que ele consiga reverter. Há uma chance. O placar foi apertado aqui, 5-4. Tem uma discussão sobre a pena. Não é descabido. Acho que o Guerreiro, por exemplo, a chance era muito menor, né, de reverter, porque estava o doping lá posto, né? Então, ele vai ter que esperar primeiro essa decisão. E depois, se ele não continuar suspenso, se ele voltando, você vai ter que esperar para ver o que ele vai jogar de bola. Porque que adianta? Ah, ele voltou da suspensão, chegou lá no meio do ano, fica na reserva do Pedro, praticamente sem entrar, completamente sem utilidade para o time. Também aí não vai fazer sentido renovar por preços valor alto para ele, entendeu? Então tem duas condicionantes. Olha quantas condicionantes que tem que se pensar antes de fazer uma proposta para ele. Aí, se ele estiver jogando bem no fim do ano, você chega e fala assim: ó, a proposta que tem é essa aqui, uma boa proposta para você, ídolo e tal, não sei o quê. E aí ele vê se aceita ou se ele quer ganhar mais dinheiro em outro lugar.
Mas e se ele em julho se negociar com outro clube? Aí não adianta chegar no fim do ano. Paciência.
Parabéns para ele. Ah, parabéns para
Parabéns
ele.
para
O
ele.
risco hoje de mantê-lo por 4, 5 anos é muito maior do que o
Tá. Tá.
risco de você eventualmente perdê-lo. Eu não acho que o Flamengo tem
Tá.
que desistir do Gabigol, mas ele não tem que ficar ali achando que já renovar
Desesperado.
agora com a possibilidade de perdê-lo e tal. Por quê? O
Ok.
que que tem hoje posto que você vai garantir que esse jogador vai jogar 4 anos bem no Flamengo? Não tem. Tem que tomar uma decisão pragmática. E a decisão é levar em banho-maria, chegar no meio do ano e quiser assinar com outro clube, ok, é vida que segue, é homenageado no final da sua saída, tudo bonito, digamos assim. Não, não acho que tem que sair pela porta dos fundos, não. É um ídolo do clube. Mas o clube tem que agir de forma pragmática. Hoje ele não é nem titular. Por que que você vai renovar com um jogador suspenso que não é titular e que entrega pouco nesse momento?
Muito bem, olha aqui, lembremos, temos quatro times disputando a Libertadores, quatro times tricampeões, quatro times em busca de um inédito tetracampeonato para clube brasileiro: Flamengo, Grêmio, Palmeiras e São Paulo. Os três são tri. Temos o Corinthians na Copa Sul-Americana, logo mais, em busca de um título inédito. É o título que o Corinthians não tem. Só que o São Paulo chegou antes. Ao São Paulo também faltava um título. Não falta mais, que era a Copa do Brasil. Então, o Corinthians quer gabaritar e ganhar a Copa Sul-Americana. Veremos se é capaz. E já que estamos falando do Corinthians, eu queria, Zé, te ouvir sobre a inauguração da Rua Sócrates, lá na Vila Olímpica de Paris, que foi uma
Maravilha.
coisa muito bonita, né? Vamos, ele vai te ouvir, falando da rua dele. Tá aqui ele.
Bom, nós dois somos um pouco suspeitos, né, Juca? Porque tivemos
Bastante, bastante.
uma amizade muito forte, muito grande com ele. Aí eu procurei, o Joba, lá do MST, tinha me ligado, todo satisfeito. Poxa, o Raí está me levando para Paris, junto com o pessoal do MST, para a inauguração da rua. E depois ali o Jamil, nosso querido Jamil Chad, aliás, um abração para ele, que jornalistaço, né? É o Jamil Chad, fez o um discurso lá em francês, e foi muita gente ali. O que mais me surpreendeu, muita coisa me surpreendeu favoravelmente, gostaria de ter estado lá, ia me emocionar, certamente. Primeiro, a inauguração da rua. É uma rua, todas as delegações passarão por ali, né, para ir para a Vila Olímpica. As declarações do prefeito. O prefeito fez declarações inacreditáveis. Comparou o Sócrates com o Neymar, falou da importância do Sócrates para o mundo do futebol. Quer dizer, isso certamente deve ser esse tal lado da placa com a faixa ali da França, né? Eu confesso a você que lamento não ter podido ir, porque eu ia me emocionar. Magrão merecia homenagem como essa. Foi, olha aqui, fundador da democracia corintiana, jogador de futebol brasileiro internacional.
Isso,
É muito
isso,
rica essa homenagem, né? É muito
isso.
emocionante. E temos que saudar esse prefeito do lugar. E ele será lembrado durante, não só durante os Jogos Olímpicos, porque todo mundo vai ter que passar por ali, mas é uma coisa ad eternum, né?
É
Uma rua
porque a Vila Olímpica vai virar um bairro, né, Zé?
vai virar um
A
bairro e
Vila
a rua
Olímpica
vai ficar, né?
e a rua vai ficar. É muito legal, de fato, muito bonito. E isto vem exatamente em meio à recordação de dias muito tristes no Brasil, de dias que marcaram o golpe militar de 1º de abril de 1964, sobre o qual só três clubes brasileiros se manifestaram: o Internacional de Porto Alegre, o Vasco, inclusive com Aldir Blanc cantando o hino da anistia, né, que a Elis Regina celebrizou, e o Bahia, por cuja torcida eu tenho grande simpatia. Mas depois, Zé Trajano, e muito também por causa de um toque do Rodrigo, eu me dei conta do seguinte: como a vida está difícil, né? Porque legal o Bahia saudar a democracia e dizer que ditadura nunca mais. Mas o Bahia hoje é subvencionado por uma ditadura.
Lembrança aqui do nosso Rodrigo, né?
Isso. É.
Agora você sabe de uma coisa? Eu estava vendo um noticiário, se comparei, no ano. Agora 60 anos, né? 60 anos do.
Sim.
Né? Mas quando fez 50 anos, o número de clubes era muito maior.
Sim.
Olha que coisa, era muito maior. Agora ficou restrito a esses três. É triste, é triste.
Teve algum ano que teve uma manifestação massiva, né? Que agora eu estou perdendo aqui, mas que foram
É,
quase todos os que
isso,
manifestaram,
eu acho que
porque
o
tinha
Zé.
um Rio. Estou tentando lembrar aqui qual foi o ano. Teve um ano que quase todos os clubes se manifestaram.
Foi durante a pandemia, não foi, Rodrigo?
Foi, exatamente. Foi há 2, 3 anos. Agora estou tentando
Então, não foi
lembrar
uma
aqui, mas
data,
teve.
não foi data redonda. Não foi data redonda, então. Foi
Não, eu acho que
alguma
era na
coisa.
data.
Era, não, né? Não, não era 60, 50, que era 1º de abril. É o ano, o dia do golpe, é isso, tá.
Isso.
Na verdade, ele ficou todo mundo como 31 de março, né? Assim, em geral, quem sempre se manifestou era o Bahia, o Corinthians e o Vasco. O Inter agora se manifestou. O presidente do Inter é ligado ao PT, né? Tem uma história de carreira política no PT, o Alessandro Barcelos. E a questão do Bahia, Juca, eu acho que virou, desculpa, contraditória e até meio hipócrita, porque assim,
Tá.
eu achei engraçado que eu coloquei isso na rede social e aí um historiador muito bem preparado veio me questionar dizendo que não era uma ditadura, era uma monarquia eletiva. Os Emirados Árabes Unidos. E assim, eu tive um debate bom com ele, o cara preparado, enfim. Mas assim, o que é o Bahia? O Bahia é 90% pertencente ao Grupo City. O Grupo City, o sócio majoritário, se chama Sheikh Mansur. E o Sheikh Mansur é o vice-governante do Emirados Árabes, que é uma monarquia eletiva. Ou seja, eles pegam os reis lá e votam entre eles. Ninguém vota. A oposição é reprimida. Não é que nem as outras ditaduras árabes. A gente tem que ter sempre nuances.
Sim, não é
A Arábia
Arábia
Saudita é
Saudita.
muito.
Sim.
Não, a Arábia
Nem o
Saudita é repressão
Catar, né?
de direitos de mulheres e tal, não sei o quê.
Isso.
E o Emirados Árabes não é isso. As mulheres têm bastante direitos dentro dos Emirados Árabes. Então a gente tem que
Sim.
fazer essas nuances. Assim como no Catar também tem um pouco mais do que na Arábia Saudita. O Emirados Árabes é o mais, a gente poderia dizer. Mas de qualquer jeito, no fim das contas, é igual ditadura. Não pode votar, opositor não pode falar, não tem imprensa livre, é tudo igual. Nesse sentido, é tudo igual. Então, cara, você não pode. Desculpa, o Bahia tem uma história de progressista e é uma história a se admirar, mas hoje em dia soa como hipócrita e serve só para lavar a imagem de quem tá. Como você vai pregar ditadura no Brasil, mas lá continua sem ter voto? Que papo é esse, cara?
É. Aliás, vamos botar o ouro nos tipos para tratar desse assunto. Exatamente sobre isso, Zé. Você que é um pouquinho mais velho do que eu, e não era tão criança como eu era, eu tinha 14 anos do golpe, você já tinha 17 para 18, não é isso?
Já trabalhava no Jornal do Brasil.
Já era jornalista. Ô Zé, por que que a imprensa embarcou no 31 de março, quando é sabido, quer dizer, 31 de março começa, o Mourão se antecipa, sai de Juiz de Fora em direção ao Rio, depois do final do dia o Cruvel aqui em São Paulo também adere, mas o golpe se estabelece no dia 1º de abril. Por que que a nossa imprensa querida e tantos historiadores embarcam nessa do 31 de março?
Bom, primeiro que a imprensa não foi querida coisa nenhuma, né? Você
Não.
pega os jornais da época, editoriais de primeira página, do Correio da Manhã, Basta,
Basta,
do Jornal do
chega.
Brasil, do Globo, né? O único jornal que resistia era do nosso querido e saudoso
Fora.
Samuel Weiner, lá na última hora, né? Tivemos o privilégio de conviver com ele durante alguns anos. É, então, a imprensa já alimentava o golpe, já alimentava, já era um... Porque naquela época, os jornais pesavam muito. Era o rádio, eram as ondas do rádio e os jornais. Evidentemente que não tinha o que tem hoje, celular, essas coisas todas. Mas o rádio, que inclusive em 1961, graças a Leonel de Moura Brizola, ele criou a Rede da Legalidade, garantindo a volta do Jango ao país, né? Depois teve aquela coisa do parlamentarismo e tal. Mas então o jornal, lia-se muito jornal. Eu estava lendo outro dia uma matéria, Juca, que o Cruzeiro, que além dos jornais, você tinha revistas semanais, como o Cruzeiro, que era do Diários Associados, do Assis Chateaubriand, e a Manchete da Block, do Adolfo Block, que o Cruzeiro chegava a vender 500 mil revistas na semana, 500 mil exemplares. Olha só, você pegar, achatar a população, que era bem menor, Os jornais vendiam para chuchu. As revistas vendiam para chuchu. E todo mundo ouvia rádio. Todo mundo ouvia rádio. Então, os jornais não foram nada a favor. Eu não estranho nada. Enquanto agora, nesse momento, nós estamos vendo muitas matérias, reportagens, documentários e tal. E aparecem muitas capas dos jornais. Os jornais incentivaram o tempo inteiro. E olha que tinha dentro das redações muita gente que era contra. Mas os donos, um dos donos teve que se pirulitar no Brasil, foi a dona Niomar, que era dona do Correio da Manhã, teve que se exilar na França. Eu senti muito esse momento, só lembrando o Curtinho, eu falei que eu tinha 17 anos, eu acho, eu trabalhava no Jornal do Brasil, e aquilo me impressionou muito. E eu tinha um terno que eu só usava assim para ir a baile, principalmente no América. E eu achei que era uma coisa tão grave, sei lá o quê, e meu pai a favor do golpe, que eu resolvi sair de casa e eu achava que eu não ia voltar nunca mais. Então eu botei o terno que eu tinha. Agora eu vou botar esse terno, pelo menos um paletó para me proteger.
E era fui. A técnica do Graciliano, não era? Porque ele ficava sempre. Ele ficava com a malinha pronta para ser preso.
Pronto, né? Então, fica com a malinha pronta.
Para prender ele na ditadura Getúlio, ele tinha uma malinha que aí ele falou assim: oh, então eu fosse preso, perfeito. Aí ele deixava ali, ajoitava a malinha e saía. Aí falou assim: já estou pronto.
E fui para tentar entrar no Jornal do Brasil. Não consegui. Era uma multidão muito grande ali na Avenida Rio Branco. E fiquei zanzeando ali pela Cinelândia até que alguém do clube militar lá tirou e pegou, não sei, perto de mim. Caiu duro ali, eu sei, duro não morreu, mas na perna. E uma multidão em volta daquilo. Ô, Juca, eu voltei para minha casa, eu resolvi voltar a pé do centro da cidade, com os carros passando na contramão, todos eles gritando, vamos quebrar a última hora, e eu chorando. E indo em direção à minha casa, porque a última hora era na Praça da Bandeira, ali perto do caminho do Maracanã, perto de. Aí, Tijuca, vamos dizer. Foi um momento para mim inesquecível e nem gosto de falar muito.
Foram realmente tempos terríveis. Tempos terríveis, eu também te confesso. Chegou num ponto nesses dias que eu parei, porque começou.
A
revolver,
né?
Muita coisa, e tortura, e não sei o que e tal. Eu falei, chega. Bom, a gente até já falou sobre o tema que eu queria tratar na nossa sessão de cultura. Vamos rodar a vinheta só para eu reforçar. Sim, porque a Rua Sócrates, em Paris, faz parte da cultura. Revela o que um cidadão que exerce uma arte popular, como o Dr. Sócrates exerceu, pode vir a significar anos depois em que ele não está mais aí. Magrão morreu em 2011. Lá se vão 13 anos. E ele está cada vez mais vivo pelo mundo afora. É difícil você ir a qualquer lugar fora do Brasil, que você não encontre uma camiseta dele, que você não encontre um cartaz com o rosto dele. E ele é um cara, enfim, homenageado pelo mundo afora. Claro, ele foi um grande jogador, mas grande jogador, grande. Foi gênio, mas não era exatamente um atleta. Mas era, até o último fio de cabelo, um cidadão como poucos. E é esse cidadão que é homenageado na rua de Dr. Sócrates. É isso. Olha aqui, temos uma enquete. Vote nela. Não sei como é que está. O Rubão meio que podia me dizer como é que está a nossa enquete.
O Rubão está amuado que o Palmeiras perdeu. Ele está preocupado com o jogo de domingo. Né?
O Rubão?
Está preocupadíssimo.
O Rubão está de farol baixo. Olha, os primeiros tempos, tanto do Inter como do Flamengo, terminaram sem gol.
Isso.
72% são contra a renovação do contrato. Aí resta saber também o seguinte, né, o
Rodrigo? Quem está votando?
Se não tem muito corintiano que não quer que ele renove para o Corinthians, né?
Não, eu não acredito nisso, não. Eu acho que é antipatia. Eu vou
É, acho
perguntar aqui
que.
ao Rodrigo. Se não tivesse o caso aí do doping, se fosse apenas a renovação, que já é uma discussão já existe há algum tempo,
Bem, posta.
qual o resultado seria? Mais ou menos esse ou mais pau a pau?
Então, eu vou. Aqui, a torcida do Flamengo gosta muito do Gabigol. E
Gosta.
quando teve. Já aconteceu em estádio, por exemplo, do Pedro ser vaiado quando estava saindo esse ano, apesar de ter média de quase um gol por jogo, porque quando entrava o Gabigol. Então eu não acho que é favas contadas que acha, não. Eu acho que se bobear, fizer uma enquete só com a torcida do Flamengo tiver um significativo, é possível que ganhe a renovação. A torcida gosta muito dele. Ele é o principal ídolo desse time, mesmo estando na reserva. Mas, ao mesmo tempo, tem uma parte da torcida muito crítica atualmente e que entende que hoje em dia não, talvez não valha, que o valor está alto, que ele fez, cometeu erros aí nessa questão do negócio. Então, eu acho que tem uma divisão, mas tem muita gente que gosta muito dele. Então, eu não diria que seria favas contadas pela não renovação, não. Eu acho que tem grandes chances, por exemplo, de ter, no mínimo, uma vitória apertada ali.
Muito bem, Flamengo está voltando. Flamengo, de última hora,
Entrou com uma troca.
não pôde contar com o De La Cruz, que apareceu com um quadro viral e ficou no hotel. Quem entrou, Rodrigo?
Então, é porque quem entrou como titular foi o Igor Jesus, o garoto, né? E,
Sim.
assim, pelo menos os 30 minutos que eu estava assistindo aqui, ele não estava bem, estava inseguro e tal. E eu já vi aqui que o Alan apareceu. Então é
Isso.
bem provável que ele tenha entrado no lugar do Igor Jesus. Eu não vi completamente, mas é provável que ele tenha entrado no lugar do Igor
Flamengo
Jesus.
tomou um sustaço, que foi uma cabeçada na trave, numa cobrança de falta pela direita. Foi o grande risco que o Flamengo correu. Perdeu dois gols, como eu já disse, assim. Um
Mas no final o
deles.
Milionário estava melhor, Juca. No que eu
Tava,
vi aqui, o
tava.
Milionário estava melhor e quase fez gol em outra jogada ali também.
Isso.
Ajuca.
Assumiu mais o controle do jogo. Flamengo continua com a defesa invicta. O
Apesar
Tite
de ter
não
visto que
está
até Davi
exatamente
Luiz
com uma
aí.
cara.
Tem até
Oi?
Davi Luiz jogando. Davi Luiz é o zagueiro central
Pois
hoje.
é, isso é que eu não entendi. Davi Luiz está jogando. Eu não
Tá
entendi.
jogando.
Léo Pereira no banco, Léo Ortiz no banco.
É desgaste, mas assim, você lembra como é que é o Tite, né? O Tite tem fila de hierarquia, né? E o Davi Luiz já tá lá há um tempo, ele acha que, certamente é isso, acha que é um desrespeito botar o Léo Ortiz. Ele já tinha falado numa coletiva antes. Oh, o Davi tá aqui e tal, porque quando perguntaram quando eu ia jogar o Léo Ortiz. O Tite sempre foi assim, você lembra no Corinthians, seleção, para ele tem uma fila, né? Ele não dá chance logo de cara para quem chegou.
Mas uma coisa que eu
É
queria
verdade.
falar também, é em cima até da coluna do Mansur, hoje em O Globo. Coisa estranha essa semana, né? É uma semana que os estaduais estão para ser resolvidos no fim de semana, os times entrando na Libertadores, e fica esse dilema: poupo, não poupo, vou com o time reserva, vou com três titulares. Você vê, e isso está acontecendo com todos os times, o Grêmio do Renato. O Flamengo, até o Fluminense, parece que ele poupou sete jogadores, né?
Não, mas o
É uma
Fluminense tem
semana.
uns contundidos mesmo, Trajano. Eu
É, né?
acho que tem gente contundida mesmo. Até porque o time não tem jogo no fim da semana.
Aliás,
Pelo
Bem lembrado.
Fluminense, outro vai disputar estadual fim de semana, claro.
Eu
Bem
acho que,
lembrado.
assim, uma impressão é que tem um contrafluxo. Assim, lá atrás, os times botavam os times titulares no, nas finais do estadual, porque o estadual era mais importante. E a Libertadores aparecia como segunda. E de uns tempos para cá, obviamente, a Libertadores passou a ser a competição mais importante. E eles várias vezes botavam os titulares. Só que eu acho que criou-se uma percepção aqui no Brasil que a Libertadores está meio fácil para os brasileiros nas primeiras fases. E aí eles estão poupando para jogar no estadual. É uma percepção. Eu não tenho certeza se é exatamente isso, mas é uma percepção. Fora o Flamengo, que já está com o título muito encaminhado, se eu for pegar o Palmeiras, vai ter que ralar no fim de semana, né? O Atlético vai ter que ralar no final de semana. Enfim, tem times aí que vão precisar ter resultado no fim da semana.
O Grêmio foi com o time reserva, mas com o Renato. O Renato dessa vez viajou, mas
Dessa
levou,
vez
fez
não foi
aquilo.
home office.
Não, fez aquilo que o Palmeiras fez no ano passado, né? De alguma maneira entregou os 3 pontos lá na Bolívia, né?
Ô, Juca,
Agora vou lembrar.
O Santos não está tá na tua relação, porque evidentemente não está na Libertadores, mas é outro time brasileiro tricampeão, né?
Sim.
Não é? Sim. É claro que você não citou o Santos, porque o Santos não está. Mas exatamente. É outro time que estaria na relação dos tricampeões brasileiros.
Exatamente. Decisões estaduais. Flamengo 3-0 no Nova Iguaçu, acabou. Palmeiras 0, Santos 1, tem jogo. Grêmio 0, Juventude 0, tem jogo. Cruzeiro 2, Galo 2, tem jogo. Bahia 2, Vitória 3, tem jogo. Náutico 0, Sport 2, não tem jogo. Maringá 0, Atlético Paranaense 1, também acho que não tem jogo. São esses os principais campeonatos estaduais do Brasil que se resolvem neste final de semana com muita emoção. Enfim, vai terminar. Mas falar em vai terminar, muito antes de terminar, José Quinhões Trajano. Que frustração tivemos nós dois com Manchester City e Arsenal.
Será que eu vou contestar?
É?
Vou. Eu acho o seguinte, não foi aquilo que a gente imaginava. Baita no jogo, ataque aqui, bola na trave, chuta, perde gol, vai. Os dois times atacando muito. Mas se eu pegar outro ponto de vista, que está sendo agora mais comentado do que no dia e um dia após, como o Arsenal conseguiu segurar os jogadores fundamentais do City, que são tidos como os grandes jogadores de futebol mundial no momento. O Haaland e o De Bruyne. O Arsenal chutou mais a gol do que o City. Quer dizer, o que faltou para o Arsenal, talvez tenha sido o Martinelli que entrou só no final do jogo, em ponto de bala, para usar mais um contra-ataque. Mas o fato de o Arsenal ter a melhor defesa, não toma gol há 10 jogos e tem o melhor ataque e conseguiu segurar o City, que precisava da vitória, né? O empate não foi bom para o City, lá no campo deles. Então, olhando por esse prisma, o jogo pode ter decepcionado, porque não foi aquela coisa esfuziante que a gente imaginava. Mas em termos de tática, de segurar, de o time se postar em campo, conseguir um resultado diante de um City poderoso, eu acho que foi legal. Claro que eu posso estar falando de uma parte de torcedor apaixonado.
O Arsenal voltou a ser o Boring Arsenal?
Não.
Trajano.
Não. Então, agora, o grande problema todo é que o Liverpool tem 2 pontos na frente, né?
Pois é.
E eu vi o jogo antes. O Liverpool estava perdendo e conseguiu virar. Então, de qualquer maneira, Juca, está emocionante. Faltam 8 rodadas.
Bom, vamos esperar. E só esperamos que na terça-feira que vem, quando voltarmos aqui a fazer o cartão vermelho, tenhamos visto um extraordinário Real Madrid-Manchester City no Santiago Bernabéu.
É verdade.
Né? Que é o jogo do final de tarde da terça-feira. Né? E a gente vai estar aqui logo depois. Você sabe, Zé, você tem toda a razão. De fato, o Arteta conseguiu segurar principalmente o Haaland, né? O Guimarães pôs ele no bolso, né? E ainda tirou o saco.
A ponto de ficarem chamando ele de Gabriel Magalhães, né?
Isso.
Mas a ponto de ficar do Kane lá, que é meio polêmico, né? Chamar ele de jogador de quarta divisão, né?
Depois de quarta divisão. O Roy Kane, né?
Que é ídolo do Manchester United, é comentarista dito. E aí depois viralizou umas cenas ali do bobinho do Manchester City, ele claramente era um jogador que tinha mais dificuldade ali, técnica, digamos assim. Mas assim, é uma brincadeira, né? Ótimo que ele continua sendo talvez um dos melhores centroavantes do mundo. Mas tá tendo essa brincadeira em relação ao Haaland aí.
E ainda teve o zoom da bronca do Guardiola no Grealish, né?
Não, mas depois ele deu um tapinha na.
Ele ironizou, ele deu uma ironizada na própria bronca. Falou assim,
eu faço isso pra aparecer. Faço isso para aparecer, é o meu ego que precisa que eu faça isso. Ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Enfim, muito bem. Vamos falar das efemérides de Zé Trajano, que não são poucas.
Não, não
Vamos
temos vinheta,
falar.
não tem vinheta, não, né? A cultura não tem
Efemérides
vinheta.
não tem.
Aliás,
Aliás, fazer aqui
ó,
uma.
só, tá vendo? É um absurdo.
É um absurdo, e é um absurdo também que ainda não tenhamos a arte com a figura de Rodrigo Matos.
É outro absurdo, absurdo maior,
Outro
porque faz
absurdo.
parte do programa.
É isso aí. Faço aqui a queixa pública para o Departamento de Arte do UOL. Ah! Eu não sei quem que eu aciono, não vou acionar Zé Trajano, para falar dos contos de Andersen. Porque Hans Christian Andersen faria anos hoje. Ele nasceu em 1805, morreu 70 anos depois, exatamente, em 1875, e encantou, e encanta até hoje, a infância do mundo com seus contos. Você era um leitor dos contos de Andersen?
Era, porque tinha em casa, tinha na banca de jornal, né?
Sim.
Os contos desse escritor, foi muito famoso, escritor dinamarquês e tal. Eram os contos para criança mesmo. Então você se divertia, bem ilustrado, no caso da banca de jornal, ou então só ter. A mãe lia, né? O pai lia. Fez parte da infância de muita gente da minha geração.
Muito bem. Também nasceu.
Você lê para as crianças.
O quê?
Não é isso?
Você lê para os seus filhos, Rodrigo?
Já li. Eu fui procurar aqui para lembrar. Eu, obviamente, já tinha lido, mas estava lembrando. A Princesa Ervilha, por exemplo, que é dele,
Precisa.
é um que eu já li para os
É o mais famoso, talvez. É.
Isso. Eu também lia para os meus e para as minhas netas. Émile Zola também faria anos hoje, nascido em 40. 1840. Morreu em 1902. É o famoso, eu acuso, j'accuse, que ele faz uma defesa do Dreyfus, que tinha sido injustamente julgado e condenado na França. Virou uma peça em defesa da justiça e dos direitos humanos.
E das acusações falsas, né? De acusações
e das
falsas.
Fake news. Isso. É. Hoje em dia chamaríamos de lawfare. Era o lawfare da época, né? De como você manipula um julgamento para obter a sentença que você quer, né?
Ô, Juca, dá uma olhada aí no Rubens, está mandando mensagem do nosso pessoal. Olha só. Dizendo que tem que falar, tem que ter uma meta de likes, de obras do Andersen. Olha só.
O que, que é o cartão vermelho?
É, a meta de likes. É isso aí, Juca. Marca aí você.
Ah, o cartão, a Miriam Almeida quer que o cartão tenha meta de likes. Ela também lê para a filha e citou o Patinho Feio e o Soldadinho de Chumbo. Nossa, quem não leu...
Esses dois eu li. Os dois eu li para... Tem uma versão, inclusive,
isso.
do Maurício de Souza para os dois, para crianças.
Então... Estamos com poucos likes, diz aqui o meu amigo Rubão. É o seguinte, é que eu encho tanto a paciência do internauta no posse de bola com like, que chega no cartão vermelho, eu fico assim um pouco constrangido de ficar pedindo like, mas olha, estão reclamando, a chefia está reclamando aqui da firma.
Ó, eu estou pedindo aqui também.
A chefia da firma está pedindo likes.
É tão rápido lá no posse de bola... que eu acho que você tinha pedido 5 mil ou 6 mil, e faltavam 300. E a gente estava se despedindo. Bom, acabou o programa e tal, mas gente, faltam 300. O Arnaldo já pegou, não, acabou de chegar. Ganhamos 300 em um minuto.
Muito bem. Também faria anos hoje Chico Xavier, que nasceu em 1910, ano em que o Corinthians foi fundado. Parabéns, seu Chico. Morreu em 2002 e era um espiritualista, um dos maiores vendedores de livro do Brasil e um homem sério. Nada a ver com os charlatães desta área que apareceram depois, ou concomitantemente. Então fica aqui esse registro.
Como é o nome daquele lá que está preso? Como é o nome daquele lá de...
Ah, até já esqueci. Como é que
João de Deus.
João
de
Deus.
João de Deus. Só para lembrar.
É.
Abusou de várias mulheres.
É,
que
sim. Vai apodrecer na cadeia. Alec Guinness, 1914, pois José Trajano. Fale de Alec Guinness.
Essa imagem dele aí, já estava um senhor mais velho, que ficou mais conhecido por essa imagem, porque ele participou desses filmes aí, Star Wars, sei lá o que, nas estrelas. Mas a imagem Guerra das Estrelas, que eu tenho dele, talvez tenha sido o filme que mais vezes eu vi no cinema. A Ponte do Rio Kwai, que ganhou vários... Tem a música. Essa música, o filme ganhou 7 Oscars. Era um filme sensacional. Ele, olha, eu não sei, juro. A minha mãe, que era fã do quem fez o filme lá, aquele o ator americano foi namorado da Gisele Bündchen, que fez o navio lá, que como é que afundou?
DiCaprio.
Leonardo DiCaprio. A minha mãe, como era fã do Leonardo DiCaprio, ela tinha visto várias vezes todos os filmes do Leonardo DiCaprio. Era um negócio de louco. Porque ela era fã do James Dean. James Dean morreu, jovem. Aí ela ficou sem uma paixão. Ela então se apaixonou pelo Leonardo DiCaprio. E ela viu por esse filme aí do Titanic. Ela viu quem é. Mas eu garanto, não posso provar. Sou igual o Trevis, eu não tenho provas. Que eu vi a Ponte do Rio Kwai mais vezes que minha mãe viu Titanic.
Não, a Ponte do Rio Kwai realmente é um filmaço. A tensão que a gente fica o filme inteiro. Incrível. Vai explodir a ponte, não vai explodir a ponte. Ah, o filme é fantástico. Em preto e branco, né, Zé?
Não, acho que já era colorido. Eu acho que já era colorido.
Mas a década de 50
já estava Cinemascope, Technicolor, essas coisas assim.
Rodrigo Matos, fale-nos de Jacques Brabham, você que é um especialista em Fórmula 1.
Você sabe que o Brabham eu lembrava muito pela equipe, né? Que o Piquet foi bicampeão mundial com a equipe que foi fundada por ele, né? A Brabham. Mas aí eu fui pesquisar para lembrar, eu sabia que ele tinha sido tricampeão e tal, mas tem uma história legais que era da época da aventura ali da Fórmula 1. E teve uma vez que o carro dele parou 300 metros antes da corrida, e ele empurrou o carro até a chegada, conseguiu um quarto lugar e foi campeão com essa pontuação posteriormente. Então, era australiano e tal, tem essas histórias da época aventureira,
romântica.
Romântica da Fórmula 1, e depois ele montou um time, que é um time, teve o bicampeonato do Piquet aí com o brasileiro correndo pela equipe dele.
Muito bem, tem alguém do Flamengo expulso. Tem alguém do Flamengo expulso, ou será do Milionários? Vamos dizer. Pênalti.
Ah, foi pênalti.
Pênalti no Arrascaeta, e o jogador vai ser expulso porque era uma clara situação de gol.
Não, porque aí seria dupla punição, né, Juca? Depois você marca o pênalti, não sei, agora pode estar me falhando.
Isso é com o goleiro. Isso é com o goleiro. O goleiro não tem dupla punição. O zagueiro tem esse senhor.
Equívoco meu, foi até expulso aí.
O zagueiro tem.
O zagueiro.
Agora, o Jack Brabham, voltando ao Brabham, antes que o Flamengo bata o pênalti, você saberá aqui em primeiríssima mão se conseguiu fazer o gol ou não. O Brabham foi tricampeão, né, da Fórmula 1?
Tricampeão. Isso.
Muito bem. Zé Trajano, fale-nos de Mauro Mendonça, que faz 92 anos hoje.
Grande ator, né? Grande ator. E ele se notabilizou no cinema, nas novelas. Inclusive Dona Flor e Dois Maridos, ele está lá. Grandes novelas, figuraça, marcou a presença como grande ator, vem de longe, né? 92 anos. E a mulher, que tem 91, que é a nossa...
Tá aí, Rosa Maria Murtinho.
Rosa Maria Murtinho, é um casal. É daqueles casais, como era Paulo Goulart e a Anicete Bruno, né? Que ficam juntos por toda a vida. Grande
Mauro. Glória Menezes e Tarcísio.
E Tarcísio Meira. Né? Não só eram grandes atores, bonitos, fizeram muito sucesso no cinema, na televisão, nas novelas, com muito sucesso como casal, né?
Sim. Muito bem. Completam 53 anos de idade. Hoje, dois ídolos do Palmeiras, não só do Palmeiras, também do Vasco. Um deles, pelo menos, o Edmundo. Edmundo, o animal, e Arce, que foi dos laterais que melhor cruzou, pelo menos dos que eu vi. Ele punha a bola onde ele queria, e hoje é treinador de futebol. Edmundo e Arce fazem hoje 53 anos. E o Denner? O Denner faria 52. Ele que morreu aos 23, Rodrigo. Gol de Pedro, 1 a 0.
Gol do Flamengo.
Quem bateu?
Pedro.
Pedro.
Nossa, só dá gol do Pedro.
É. Quer que eu fale de qual deles eu estou trajando?
Eu quero que você fale do Denner. Você chegou a ter
eu
convivência
vi o jogar. Sim. Não, convivência eu não tive porque eu não era repórter na época, mas ainda era. É. Foi um período que eu ainda não era repórter. Mas eu vi o Denner no Maracanã. E era um jogador impressionante, assim, aquele jogador que te traz felicidade de ver jogar bola. Eu fui até lembrar que, se você olhar a carreira dele, não tem tantos gols, mas tem tantos lances espetaculares, aquele primeiro lá na Portuguesa, que ele faz um gol que é do estilo do Pelé, mas tem no Vasco também, e aí tem uma cena que eu busquei aqui, que eu achei muito interessante, que ele faz jogar contra o São Lourenço na Argentina, um amistoso, ou eu não sei se era amistoso,
ah, sim, oficial, Vasco, São Lourenço,
e ele entra driblando quatro caras, e depois a câmera corta para a cara do Maradona e o Maradona fala, tipo, faz uma cara de impressionado com o que o Denner tinha feito. Ele acaba perdendo até o gol, não faz o gol. Mas, enfim, foi muito triste, né, a forma como aconteceu, porque ele era muito jovem, um acidente aqui na Lagoa, e bem ocasional, porque, só porque ele estava deitado um pouco mais, quer dizer, ocasional. Eu não sei, não lembro exatamente as circunstâncias, mas o fato dele ter morrido foi porque a posição do pescoço dele estava presa no cinto. Foi uma coisa que eu lembro até hoje, viu? Quando eu vou colocar os meus filhos na botar ali para botar o cinto neles, eu tiro o negócio do pescoço dele. Me marcou muito essa circunstância do garoto tão jovem, tão talentoso, aquela coisa. E uma alegria, né? Um jogador alegre, um jogador que transmite alegria para as outras pessoas.
Então, é bom lembrar para os mais jovens que ele foi um jogador feito no Canindé, época que o Canindé produzia grandes jogadores, né? E foi emprestado ao Vasco. Por isso que ele morreu lá no Rio de Janeiro, na Lagoa, como jogador do Vasco.
E mas, jogou pouquíssimo.
Mas ele marcou. Era um jogador, ainda era português, ele estava emprestado.
Isso. Aí ele foi emprestado ao Grêmio e depois ao Vasco. E ele, assim, ele encantou a torcida do Vasco em coisa de 6 meses. Porque foi o tempo que durou. Ele jogou 17, 20 jogos, uma coisa assim, pelo Vasco. Fez 5 gols, mas até hoje, se for falar com qualquer vascaíno, ele tem a lembrança do Denner ali.
Faz uma falta, porque era aquele cara que você projetava, né? Tinha muito ainda, né, para dar. Uma pena mesmo. Bem, 41 anos atrás, morria jovem, com 40 anos de idade, a grande botafoguense Clara Nunes, Zé Trajano.
Olha, ela morreu muito cedo. Grande Clara Nunes, né? E foi uma cirurgia de varizes, veja você. Né? Era uma grande cantora da música popular brasileira, sem dúvida alguma. Né? E sempre quando é dia alguma coisa ligada ao candomblé, aos dias que vem. Ela se vestia sempre de branco, né? Ela cantou muita coisa importante nessa área. Era de uma beleza, de uma firmeza, de uma contundência, assim. E ela participou muito daquele período que a televisão mostrava os grandes cantores, e ela era a linha de frente. A morte dela chocou muito. Assim como a morte da Elis, que foi dramática, porque tem outras doenças, a morte da Clara Nunes também marcou muito e chocou milhares e milhares de fãs da Clara.
São coisas, né? Você sabe que eu sempre que eu falo da Clara Nunes e lembra essa circunstância, né, de morrer numa operação de varizes, eu me lembro do caso do Geraldo do Flamengo, né, Rodrigo?
Sim.
Que morreu numa operação
É.
de garganta, não foi?
Foi uma coisa que teoricamente não seria, e todo mundo diz
Amígdala.
que o Geraldo seria, ele seria para ser o craque que ia jogar do lado do Zico naquela geração, né? E
Mas
acabou
ia
sendo o
ser.
Adílio, mas era a posição e era ele famoso pela jogava assoviando, né? Que
Sim, ele
demonstrava a facilidade dele de jogar bola, né? É, com a cabeça em
elegantíssimo,
pé
né?
e
De
tal.
cabeça,
Jogava
de
de meia
cabeça.
riada, né? Ele gostava de jogar de meia riada, né?
Era um baita
É,
jogador.
nesse aspecto ele talvez tivesse alguma, vocês que viram melhor, vocês que viram de fato podem falar, mas talvez alguma similaridade com o Sócrates, né, no sentido, no estilo, né, alto ali e tal, não sei o quê, não sei, vocês
Sim,
me digam aí se faz sentido a
sim,
comparação.
sim. Sim, faz. Sim, a elegância, a cabeça erguida, a visão de jogo, é isso mesmo. Era
Mas
um
uma
baita
outra
jogador.
coisa, não lembro que o Sócrates era mais alto e mais magro, né? Assim, punha de uma forma. Agora, o estilo de jogar, sim.
O Sócrates era o próprio Don Quixote, né, Zé?
Nossa.
Fisicamente, né? Muito bem. Vamos abrir a temporada de cartões dourados. O meu, eu sei que vai surpreender. Haverá quem diga: puxa vida, você tá, não está valorizando o cartão dourado. Eu direi: estou sim. O meu cartão dourado vai para uma virada épica de um time, de um clube que reaparece no cenário nacional, o Vitória. Depois de muito tempo, Vitória faz com o Bahia um clássico com ambos já na Série A do Brasileirão, sai perdendo em casa por 2 a 0. Parecia que não tinha jeito e tirou, sabe Deus da onde, três gols. Dois deles ao final do jogo, já nos acréscimos o terceiro. Então, eu dou o meu cartão dourado ao Vitória. Qual é o seu, Zé? Qual é o seu, Rodrigo? Se é que tem.
Não, se for nesse embalo aí, pode dar para o Cruzeiro. Não é? Não venceu, mas empatou. Estava perdendo de dois. E o feito que o Cruzeiro não perde, né? Pro Galo lá no estádio do adversário. Quer
No
dizer,
terreirão do
Terreirão.
Galo.
Terreirão do Galo. Merece também.
É,
Então,
eu acompanho o relator, Juca, porque foi a cena mais emocionante que eu vi no fim de semana, essa virada.
também.
53 minutos praticamente. Torcedor do Bahia, inclusive,
Sim.
está reclamando, porque era 5, 6 minutos de desconto e o gol saiu aos 53, né? É, e a festa que faz a torcida do Vitória ali no fundo, a cena toda é
Foi.
muito épica,
Muito.
digamos assim.
Muito. E a tal história, né? Ainda bem, né, Rodrigo? Porque foi o jogo às 4 horas da tarde, o jogo aqui de São Paulo ia ser às 6, sobrou o Bavi, né, para você poder curtir, né? E foi uma na TVE da Bahia. Curti e bastante. Muito bem. O meu cartão vermelho era um, agora são dois. O primeiro era para o Neymar. E por quê? Pelo desrespeito. Pelo desrespeito à torcida do Al Hilal. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo Al Hilal, não tenho nenhuma simpatia pelo dono do Al Hilal, não tenho nenhuma simpatia pela Arábia Saudita. Mas olha, eu começo a temer pela vida do Neymar. Ele que não se meta besta com esses árabes, meus patrícios. Porque é muito desrespeito. Esse cara tá tomando 1 milhão por dia do Al Hilal. Quebrado. Em vez de pelo menos fazer uma presença lá em Riad, não. Ele ora tá no Cruzeiro. Ora ele está em Miami com não sei quem, ora ele está em Santos. Ele não tem nenhuma empatia com a torcida do Al Hilal. Ele não faz nenhum esforço para, de alguma maneira, compensar a fortuna que ele ganha lá. E se ele acha, claro, eu digo que o Sheik é um babaca, é um bunda mole, é um trouxa. Mas isso eu digo daqui, lá eu não diria. Eu acho que ele corre riscos. E se ele pensa que vai ser fácil ele se libertar e vir para o Santos, acho eu que ele está enganado. Então,
É, eu fiz uma matéria hoje sobre isso, Juca.
Hoje?
Fiz uma matéria, justamente falando isso, que vai ser muito difícil ele conseguir uma liberação, que se o Santos e ele estão achando que vai ser fácil, não vai, porque tem uma sensação geral lá de que ele está ganhando muito dinheiro entregando quase nada, digamos assim, né? Quase nada, a gente está sendo até generoso, porque ele não entregou nada, né? Se contundiu com
Nada.
cinco. E não é que o salário dele é de 1 milhão de dólares, de euros, e foi pago 95 milhões de euros ao PSG para ele ser contratado.
Sim.
Ele vai passar um ano dos dois sem jogar, e aí vai voltar para lá e vai pedir um empréstimo para vir para o Santos. Desculpa, assim, independente de qual seja o time, é o Al Hilal, podia ser qualquer outro time.
Sim,
Assim,
claro.
é um desrespeito, uma falta de compromisso com quem foi te buscar ali em um determinado momento e investiu tanto em você.
É
Enfim,
isso.
eu acho que a situação, a apuração que eu tenho é que vai ser bem difícil isso aí, só se ele quiser sair no final de 2025, no meio de 2025, que acaba o contrato dele. Mas ainda assim, eu acho que ele teria que entregar mais coisa lá, de repente renovar por um ano a mais, enfim. Acho que para ele limpar a barra dele não vai ser fácil, não.
Olha, o
A
Juca, eu já
vinheta do
sei.
cartão vermelho, faz favor, que não puseram. Eu chamei e não entrou.
É verdade. Bota aí. Eu vou falar.
Aqui, ó.
Eu já desconfio qual vai ser o seu cartão vermelho. Só queria lembrar, não sei se você lembra, o Rodrigo talvez não, que o Rodrigo é mais jovem, mas talvez tenha lido sobre isso. O Rivelino
Sim.
jogava, né? Não teve uma história que o Rivelino não podia, não conseguiu voltar a jogar no Brasil, porque o Sheik
Isso.
lá não deixou, não liberou.
Não liberava ele, e sendo que o Rivelino queria vir embora, porque tinham de alguma maneira assediado a mulher dele, a Marisa, que é então mulher dele. E ele ficou puto da vida e tal, quis vir embora. E não liberavam, não liberavam. Foi um pega para capar para liberar. É isso mesmo. É isso
Não é um
mesmo.
caso único. Às vezes eles
Não.
prendem passaporte.
Prende passaporte, isso.
Exatamente.
Isso.
Eu não acho que vão fazer isso com o Neymar, porque seria
Não, não.
um
É, porque
incidente
aí suja a
internacional,
imagem
né?
demais, né? Para quem está querendo fazer
Gastar
uma
dinheiro com
limpeza.
lavagem de imagem, exatamente. Você
E
vai prender um
exatamente.
ídolo internacional. Mas
Né?
com jogadores
Sim.
menores já foi feito anteriormente, sim.
É
O
isso
jogador
mesmo.
vai lá, cobra dívida, eles não pagam. Porque tinha uns times lá na Arábia Saudita, não é o caso agora, porque o dinheiro está todo injetado. Mas tinha uma época que eles davam calote, né? O Al Nassr deu vários calotes. Deu
Sim.
calote para pagamento do centroavante aqui do Flamengo, que era o Hernani. Deu calote em outros clubes, era conhecido. Ele dava calote e pagava depois.
Muito bem, o meu outro cartão vermelho é obrigatório, é para o Textor. E eu quero deixar claro aqui uma coisa. Eu estou louco para dar um cartão dourado para o Textor. Para dar o gatão de ouro do posse de bola para o Textor. Basta que ele fale, ó, tá aqui. Pá, 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 pá. Mas não me venha com essas basófias todas que ele tem vindo, porque não nos convence. Eu não consigo olhar para ele e não achar que ele seja um personagem de desenho animado. E ele é uma caricatura, esse cidadão. Portanto, dou também um cartão vermelho para John Textor, o dono da SAF do Botafogo de Futebol e Regatas. Algo mais?
Não, para mim eu já sabia. Confiava. Assina embaixo.
Eu acho que a gente tem que pensar também no dano que ele está causando à imagem internacional do futebol brasileiro e do Campeonato
Sem
Brasileiro,
dúvida,
né? Se
claro.
a CBF tem zilhões de problemas, tem, mas ela tem que ser cobrada pelos problemas que são reais, né? Os problemas que de
Sim.
fato acontecem, como foram, como você citou lá atrás, a loteria esportiva, Ives Mendes, enfim, todos esses casos, Dilson Pereira da Silva, todos Eurílson Pereira de Carvalho, enfim, agora ser cobrados por questões sem prova é o que a gente já falou aqui.
Muito bem. Antes de terminar. O Rubão sempre preocupado com o time do coração dele. É uma coisa incrível, Zé. E eu
Eu já
sei que
vi a
você deve.
instalação do Timão aqui, mandou.
Eu sei que você também vai ficar feliz em saber, vai acompanhar agora. Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e o portentoso Hugo. Ranieri, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul. Eu vou dizer uma coisa antecipadamente. O melhor centroavante do Corinthians se chama Romero. Ah, ele é um craque? Não, ele não é um craque. Ele tem um senso de colocação que nem o Yuri Alberto, nem o Pedro Raul tem. Ele entra e faz gol. Eu não entendo por que que o Antônio não escala o Romero como titular. Está fazendo injustiça com o paraguaio. Muito bem. Amanhã tem o All News Sport, às 9 horas, com Júlio Gomes. Às 11, o de primeira, com a Domitila e com o PVC. Às 6 da tarde, tem o Fim de Papo, com a Marília Ruiz e com o Renato Maurício Prado. Na sexta-feira é muito longe. Não sei por que na terça eu chamo o posse de bola da sexta, né, Zé? É um pouco longe.
Porque nós estamos juntos lá, então é só para dar uma força.
Então, na sexta-feira, às 9 horas da manhã, tem Zé Trajano no posse de bola. Até lá.
Vamos lá, pessoal.
Valeu. Um abraço. Gente. Boa noite. Até mais. Tchau. Qual?